Praça do Município. Sábado, ao meio-dia, discute-se a política de Braga. Praça do Município. O debate político na Universitária, moderado por Alexandre Praça.
Olá, boa tarde. Estamos em direto do Café Concerto Room by Mavi para um Praça do Município ao vivo e por isso também especial. Não é todas as semanas que este programa, podemos dizer mítico, da Rádio Universitária do Minho acontece em direto e com público na assistência. Portanto, é um momento particular também a marcar estes 36 anos de emissões legais da Rádio Universitária do Minho. Comigo tenho, obviamente, os protagonistas deste programa, Alexandre Praça, o moderador, e hoje, como comentadores, contamos com a presença de Jorge Cruz, António Lima e Carlos Neves, a quem agradeço desde já a presença e disponibilidade para este horário um bocadinho fora do habitual. O programa Praça do Município, que já vai na 18ª temporada, despede-se precisamente este mês de mais uma temporada, são já 18 anos de muitos debates na antena da RUM, que são sempre fundamentais para aquilo que é a vida desta cidade, também desta região, e portanto também enquanto diretora de informação da Rádio Universitária do Minho, agradecer de forma particular esse vosso gesto e também este ato simbólico que todas as semanas têm na antena da RUM.
Boa tarde, Elsa. Obrigado por estarmos aqui também hoje ao vivo. É diferente, ao vivo e em direto, porque devido às questões, digamos, operacionais da rádio, normalmente o nosso programa é gravado, pois passa nos horários habituais, ao sábado ao meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte às 8 da tarde. Em 18 temporadas é a segunda vez que fazemos em direto o programa. Curiosamente, a primeira foi nos 40 anos do 25 de Abril, portanto já foi há 11 anos. Agora, esta é a segunda que fazemos em direto, não é ao vivo. Ao vivo já fizemos outras, mas em direto. Curiosamente, consubstanciando aquilo que me parece ser o mais importante e também o mais consensual, precisamente do 25 de Abril, que é a liberdade. E a liberdade consubstancia-se muito e de que forma expressa-se nos órgãos de comunicação social, nos mídia, como é aqui o caso da RUM. Estamos precisamente hoje com três elementos, como é habitual no programa. De qualquer maneira, tínhamos pensado em ter os cinco elementos do painel, no entanto, por motivos tanto profissionais como de ordem pessoal, o João Granja e o Carlos Almeida não puderam estar presentes, por isso contamos na emissão de hoje, como a Elsa disse, com o Jorge Cruz, o Carlos Neves e o António Lima e, precisamente, uma convidada especial, muito especial, que é a diretora de informação, a Elsa, que vai também fazer a moderação do debate comigo. Já agora, a Elsa, que no programa de grande informação da Rádio Universitária, o Campus Verbal, começou precisamente esta semana a fazer a ronda de entrevistas aos vários candidatos à Câmara de Braga, às eleições de 12 de outubro, eleições autárquicas. Começou precisamente por João Rodrigues, mas depois vêm os outros candidatos. Por isso, também, mais um motivo acrescido para a Elsa estar presente nesta emissão, em que, essencialmente, iremos falar precisamente da pré-campanha eleitoral que já se vive, desse ambiente de pré-campanha, que vai desembocar depois nas eleições do dia 12 de outubro, e também, enfim, da expectativa que o nosso painel de hoje tem sobre os resultados que poderão daí advir e as mudanças, porque as mudanças e também os cenários pós-eleitoral em termos de governabilidade do município, mas também as mudanças porque há um dado objetivo: a Câmara de Braga vai ter o seu terceiro presidente apenas em 49 anos. As primeiras eleições autárquicas foram em 1976, Mesquita Machado teve 37 anos no poder e Ricardo Rio agora, em outubro, vai deixar de ser presidente ao fim de 12 anos. Vamos ter um terceiro presidente, não se sabe ainda quem é, naturalmente os eleitores é que vão escolher. E por isso mesmo, o tema principal desta emissão vai ser precisamente olharmos para as eleições, um olhar prospectivo. Mas antes disso, uma vez que o motivo que nos traz a estar aqui em direto e também ao vivo tem a ver com os 36 anos de emissões legais da RUM, ou, se quisermos, do alvará emitido da RUM, e por isso todos nós queremos dar os parabéns à RUM, naturalmente, eu próprio, mas também os elementos que estão no painel de hoje, e por isso mesmo começamos por aí, e começo pelo Jorge Cruz. Bem-vindo, Jorge. O Jorge, há 36 anos, quando a RUM foi legalizada, a RUM começou 5 anos antes com emissões pirata, mas há 36 anos era precisamente jornalista no Jornal Notícias e acompanhou muito esse processo.
Sim, boa tarde a todos e aos presentes, aos ouvintes e aos presentes. Eu preparei um pequeno texto, um curto texto, que seria mais fácil lê-lo, porque historia um pouco a vida da Rádio Universitária de Minho. E seja-me permitido, nesta edição especial de aniversário da RUM, começar por saudar e parabenizar todos quantos trabalham nesta casa e agradecer-lhes o excelente trabalho que têm prestado à Academia, à cidade e à região. Depois, e como é habitual, cumprimentar os nossos ouvintes, bem como os colegas de painel. A rádio surgiu em 1984, naturalmente como Rádio Pirata, criada e alimentada por alunos. Pretendia mobilizar a comunidade académica para questões que a afetavam, a principal das quais, nessa altura, era o aumento do preço das refeições nas cantinas. Ou seja, ao fim e ao cabo, um problema que, volta e meia, regressa. 5 anos mais tarde, em 1989, a Associação Académica da Universidade do Minho obteve uma das licenças para emitir legalmente no Conselho sob o nome de RUM. E foi assim que, 1 ano mais tarde, há um hiato, portanto, de cerca de 1 ano, em 10 de julho de 1990, vai para o ar a primeira emissão oficial. Aqui chegado, é de inteira justiça recordar que o processo de legalização, sempre extraordinariamente difícil e complexo, teve no presidente da Associação Académica de então, Luís Novaes, o seu principal protagonista. Claro que outros, de anteriores direções, também tiveram a sua cota parte de responsabilidade, mas de facto foi o Luís que, ao fim de muita persistência e com algumas ajudas preciosas, que eu me abstenho de citar, até porque uma das principais já é falecida, já faleceu, conseguiu trazer para a RUM o almejado alvará. E tal tornou-se possível também graças a outros dois intervenientes quase nunca referidos, muitas vezes esquecidos, o Fernando Araújo e o Norberto Moreira, a quem coube montar o projeto. A RUM passou naturalmente por diversas transformações, a começar pela mudança de instalações, pela alteração da frequência, de 107.8 para a atual 97.5, e pela renovação de equipamentos. Mas é justo reconhecer que a linha editorial não sofreu grandes alterações, conseguindo manter uma boa qualidade na programação e, frequentemente, a excelência na área da informação. Sei do que falo e tenho plena consciência das afirmações que estou a fazer sobre esta matéria. Como muitos saberão, sou o mais antigo jornalista profissional na cidade de Braga, carteira profissional 122. E creio que essa circunstância me dá um largo capital de conhecimento sobre essa matéria. E o facto de alguns dos jovens jornalistas que iniciaram as suas lides profissionais nesta casa terem dado o salto para projetos de âmbito nacional comprova a qualidade da formação que aqui é dada. E neste particular quero saudar a Elsa Moura, atual diretora de informação, e enaltecer o trabalho que tem desenvolvido. E como estou em altura de saudações, não posso esquecer o Vasco Leão, responsável pela gestão desta casa nas últimas décadas. Os meus parabéns a todos.
Muito obrigado.
Obrigado, Jorge. Carlos Neves, bem-vindo também. Naturalmente, todos nós queremos dar os parabéns à RUM e o Carlos também.
Bom, começo naturalmente por saudar o nosso auditório e a principal saudação é para a Rádio Universitária do Minho, que oficialmente faz 36 anos, ainda que, como o Jorge disse bem, já leva mais 5 anos em cima, desde que começou o seu desafio de lutar contra o aumento do preço das refeições, e talvez por causa disso juntou vontades e criou-se uma rádio que é hoje uma referência não só na nossa cidade de Braga, na comunidade académica da Universidade do Minho, portanto com Braga e Guimarães, portanto, neste ecossistema, mas também na região do Minho e em particular também na região do Norte. Uma nota especial também para os que, de alguma forma, ajudaram a que este desidrato fosse possível. Há pouco o Jorge falou do Luís Novaes, que era o presidente da altura, não falou de forma velada de uma das pessoas que mais contribuiu, que da altura era secretário de Estado da Juventude, Miguel Macedo, que, como há pouco foi dito, partiu recentemente. Na altura que a Rádio Universitária se constituiu, eu era aluno da Universidade do Minho e, portanto, acompanhei, até porque estava muito próximo da Associação Académica, acompanhei de perto esta Constituição, e é para mim também uma honra e um privilégio fazer parte desta história, ainda que de forma muito lateral, num programa que é mítico, mas que não é místico, que é a Praça do Município, e que tem um moderador que, ao longo de 18 épocas, vai mantendo esta dinâmica de falar sobre a cidade e de construir cidade a partir da Rádio Universitária do Minho, que é de facto um exercício de cidadania muito relevante e, portanto, que eu queria deixar aqui de forma muito, muito indelével. Uma nota também já agora final para quem está à frente da rádio, não só na gestão, Vasco, na informação, a Elsa, mas depois todos aqueles que fazem Rádio Universitária do Minho todos os dias, que são profissionais não anónimos, mas independentes e, sobretudo, indispensáveis para que a Rádio Universitária do Minho já tenha 36 anos, esperemos que tenha pelo menos outros tantos e que nós os possamos acompanhar aqui, seja na Praça do Município ou noutros ambientes. E, portanto, parabéns à Rádio Universitária do Minho, mais uma vez.
E já agora, Carlos Neves, o nosso moderador, que também já foi diretor de informação desta Rádio Universitária, já teve essa responsabilidade e também jornalista, e, portanto, aqui com um papel também importante naquilo que foi o impulso que o Departamento de Informação sofreu também na história mais recente da Rádio Universitária. António Lima, muito bem-vindo também. Obrigada pela sua disponibilidade. A propósito destes 36 anos...
Sim, eu lembro-me bem da primeira vez que fui entrevistado na RUM, ainda em Santa Tecla. Pela primeira vez eu vi os engenheiros de som a corrigir os lapsos e os erros que a gente ia dando durante as entrevistas pré-gravadas. Não sei, mas foi um ano em que eu fui candidato à Câmara, não sei se ainda pelo UDP, deve ter sido ainda pelo UDP. Foi, com certeza.
Ainda antes da criação do Bloco de Esquerda, portanto.
Sim, ainda antes da criação do Bloco de Esquerda. De qualquer forma, pronto, a RUM é de facto uma referência, portanto, nos meios de comunicação regionais, e está de parabéns, claro. Eu acho que a RUM ainda tem muito para caminhar. Nestas coisas são mais para o futuro do que para o passado. Porque eu acho que há um déficit de informação e de formação, não só no Conselho de Braga, mas eventualmente até no Distrito, mas aqui estamos para falar do Conselho, e que eu acho que de facto a RUM pode suprir. Primeiro porque é uma rádio universitária, ou seja, é uma rádio que mais facilmente se pode libertar de dogmas e de outras limitações ao dever de informar e de formar. E, de facto, essa rádio livre e numa perspectiva de liberdade, ou seja, quer na informação, quer na formação, esse papel acho que pode perfeitamente ser desempenhado pela RUM. E é isso que eu desejo. Portanto, que haja, de facto, uma evolução da RUM nesse sentido, eventualmente até conquistando espaço que as pessoas hoje em dia só encontram nas redes sociais, com todos os defeitos que as redes sociais têm, porque, de facto, não há alternativa. Em Braga não há uma alternativa em termos de informação. Nem vale a pena estar aqui a falar na concorrência, mas digamos que não há, pelo menos não há um meio de informação que esteja livre de todos esses dogmas e até de outras influências, portanto, nomeadamente das administrações, etc. Portanto, digamos que eu espero continuar a acompanhar a RUM, pelo menos enquanto a vida me permitir, e contar sempre com a RUM como um espaço livre, onde de facto as opiniões possam de alguma forma ser transmitidas e respeitadas para o público, e que esse público seja cada vez mais um grande público, não é?
Vamos então, obviamente, celebrar este aniversário da RUM, e sem dúvida que, designadamente em termos de informação também, estamos mais ligados naturalmente, e especialmente à área política. Eu acho que é inquestionável que a RUM é aquele player, como costuma dizer-se, já absolutamente indispensável, não só em Braga, como no quadrilátero, portanto, quadrilátero urbano, entendido como Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos. em que, de facto, por exemplo, na área política, as notícias sabem-se normalmente, em primeira instância, aqui na rádio, o que também nos vai ajudando para o nosso programa, e o nosso programa, às vezes, também, por via dos próprios elementos do painel, dá algumas primeiras mãos, ainda sem recentemente dúvida. Aconteceu. Entretanto, avançamos. Nós tínhamos aqui no esboço de guião também falar de uma forma sintética dos 12 anos de liderança de Ricardo Rio. No entanto, o tempo vai avançando. Esta emissão tem uma característica especial, em direto, e, portanto, é diferente daquilo que estamos habituados. E o mais importante também é olhar para o futuro. Por isso, se calhar desafiava-vos a olhar para o futuro e, se quiserem, obviamente, falar também destes 12 anos do consulado de Ricardo Rio. E relativamente ao futuro, vamos ter, como eu dizia há alguns minutos, um terceiro presidente ao fim de 49 anos, um terceiro presidente da Câmara, porque conforme está na lei autárquica, o presidente da Câmara é necessariamente o primeiro nome da lista mais votada, e relativamente a esse aspecto, os nomes já conhecidos da coligação Juntos por Braga, que junta o PST, o CDS e o PPM, é o João Rodrigues, que é atual vereador do urbanismo na Câmara, pelo PS António Braga, ex-vereador e também ex-presidente da Assembleia Municipal no tempo de Mesquita Machado, pela CDU João Batista, atual deputado municipal, pela Iniciativa Liberal Rui Rocha, como se sabe até há poucas semanas líder nacional deste partido, pelo Chega Filipe Aguiar, que é o presidente da concelhia do partido, e relativamente àqueles partidos que apresentaram candidaturas há 4 anos à Câmara, há ainda 3 que não apresentaram candidatos, se é que vão apresentar, naturalmente, que falo do Bloco de Esquerda, do LIVRE e do PAN. Por isso, relativamente a estes, não sabemos. Mas há um outro candidato que é diferente do habitual, provém de um movimento cívico ou independente, um movimento de cidadãos, como se quiser chamar, enfim, do ponto de vista oficial será mais isso, intitulado Amar e Servir Braga, e é liderado pelo atual presidente da Junta de São Vítor, Ricardo Silva, também ele candidato à Câmara de Braga. Com este painel, Jorge Cruz, com este painel de candidatos à Câmara em outubro, já temos falado nos programas regulares, vamos dizer assim, disso, um pouco por alto, mas hoje aprofundando um pouco mais, antevê-se grandes mudanças na gestão do Executivo Municipal?
Bom, eu o que antevejo é grandes dificuldades em gerir a Câmara, porque não me parece que alguém tenha maioria absoluta. E, portanto, vai ter que negociar, enfim, caso a caso, porque também não me acredito em coligações pós-eleitorais. Portanto, em princípio, irão ter que negociar caso a caso com este ou com aquele. Claro que nós, neste momento, ainda não sabemos exatamente como é que vai ser a distribuição. Mas é relativamente fácil prever, para mim, prever que haverá 5 representações na Câmara. Este é o meu prognóstico, digamos assim.
Para aqueles que são agora conhecidos, já deixando já.
Exatamente, para aqueles que são conhecidos e eventualmente para outros que venham. E eu estou convencido, muito sinceramente, que quem vai eleger vai ser a AD, vai ser o PSD, CDS e PPM, portanto a AD, que vai eleger...
A AD já agora, Jorge, só para... A AD original.
A AD original.
Aquela de Sá Carneiro, de Freitas do Amaral...
A legítima, a da Baia.
Porque a atual AD é só PSD e CDS,
exato.
E aqui em Braga estando-se também ao PPM.
A AD é a moda do Braga. Que vai eleger, que o PS vai eleger, que, isto é a minha convicção, que...
Mas está a falar por ordem, não?
Não estou a falar por ordem. Que o IL vai eleger, que o Independente vai eleger e que o Chega vai eleger. Não me acredito mais alguém eleja. Creio que, infelizmente, o João Batista vai ficar de fora. Nós temos que reconhecer também que, primeiro, ele é vítima
João Batista, já agora da CDU.
Da CDU. É vítima das circunstâncias e vítima também do facto de a CDU, no último mandato, principalmente, de não ter... Assim, é diferente ter como candidato ou como vereador um Carlos Almeida ou ter um Vítor ou ter um João Batista, por muito bons rapazes e muito preparados eles sejam. Eu estou convencido que se o Carlos Almeida fosse candidato, que certamente tinha muitas possibilidades de ser eleito. O João Batista, não acredito. Agora, acredito que os outros todos vão ter representantes. Quantos? Como? Quem fica em segundo e quem fica em terceiro? Isso é a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. Eu não sou daqueles que acredito que a presença de Rui Rocha vai alterar profundamente as coisas. Não, não acredito. Aliás, já tive a oportunidade de dizer isso num dos últimos programas. Ele é um homem que está muito mediatizado, designadamente a nível da televisão, porque naturalmente era o presidente do IEL, mas ele, de certa forma, é vítima dessa mediatização. É vítima na medida em que ele é obrigado a demitir-se de presidente, precisamente por causa da mediatização, porque ele sempre prometeu ter muito mais votos do que tinha, para quê? Para poder entrar no governo. Falhou. Falhou, embora tendo crescido o partido, não cresceu o suficiente para impor a sua presença ou a presença de alguém no governo. E a partir daí fez o que a maioria dos políticos faz, que tinha que se demitir, e fez aquilo que a maioria dos políticos faz, é tentar ficar à tona d'água. E ficar à tona d'água é candidatar-se, por exemplo, à Câmara de Braga, de onde ele é natural, não é natural, mas onde ele reside, e portanto onde ele acha que tem possibilidades, que aliás teve uma boa votação na sua freguesia nas últimas eleições. Mas isso é insuficiente, não é? Na minha opinião. Agora, não tenho nenhuma dúvida que o IEL vai roubar votos a vários. Vai roubar votos à AD, vai roubar votos ao PS também, e vai roubar votos ao Independente.
Mas porque apresenta Rui Rocha e não outro candidato?
Qualquer candidato iria roubar, eventualmente.
Mas esta questão
eventualmente ele poderá roubar mais.
Da eleição, porque até agora a Iniciativa Liberal nunca teve representação na variação. Essa representação que acredita que possa acontecer nestas eleições autárquicas está diretamente relacionada com o facto de ser o Rui Rocha e não outro militante da Iniciativa Liberal?
Eu acredito que o Rui Rocha é uma mais-valia para o partido na candidatura à Braga, mas não me acredito que seja uma mais-valia de tal ordem que permita fazer um crescimento brutal. Basta, se nós extrapolarmos, eu sei que não se pode fazer isso, mas se extrapolarmos os votos dele nas últimas legislativas no Conselho de Braga e fizermos contas, nós chegamos à conclusão que a IEL meterá um bocadinho à rasca. Né? Aliás, há quem diga que alguns prognósticos dizem precisamente que os três de que falávamos meterão cada um e o resto dos mandatos serão para dividir entre os dois principais. Teremos que esperar para ver.
Carlos Neves, o Jorge falava precisamente há pouco da dificuldade de governabilidade no pós-eleições. Governabilidade, estamos a falar sempre, obviamente, no Executivo Municipal. Não sei se partilha dessa opinião e até que ponto a IEL, e com um candidato forte como o Rui Rocha, pelo menos do ponto de vista mediático, poderá ser uma pedra no sapato da coligação Juntos por Braga. Sabe-se, e o João Grange já faz parte do nosso painel, ele próprio já falou sobre esse assunto, que houve negociações que seguraram, digamos assim, que não chegaram a bom porto, poderá ser, de facto, um problema para a coligação Juntos por Braga, à qual o Carlos Neves está ligado?
Bom, antes de mais, eu tenho a firme convicção de que vamos ganhar, que vamos continuar Juntos por Braga a liderar o Executivo Municipal. E isso, digamos que do ponto de vista daquilo que poderá resultar das eleições do dia 12 de outubro, que é um dia que tem uma simbologia particular, é o meu dia de aniversário e, por sinal, é também o dia de aniversário do candidato João Rodrigues. Portanto, acho que vamos festejar duplamente o nosso aniversário e a vitória. Para além disso, concordo com o Jorge quando faz ali um pouco o cenário dos possíveis eleitos para a variação, nomeadamente as duas listas principais, Juntos por Braga e o Partido Socialista, e depois três outras candidaturas, do Chega, da Iniciativa Liberal e do Movimento Independentes. Poderá haver ali entre os seis Eu acredito sinceramente que, enfim, não será fácil a coligação dos por Braga ter maioria absoluta, como teve nas últimas três eleições, mas é perfeitamente possível ter 5 vereadores, perfeitamente possível, e está ao nosso alcance. Digamos que é um resultado normal para a coligação Juntos por Braga ter 5 vereadores. Não é impossível ter os 6, mas neste cenário de maior dispersão de candidaturas é bastante mais difícil, e não temos o candidato que foi durante 5 eleições. Não nos podemos esquecer que Ricardo Rio ganhou 3 e foi candidato em mais outras 2, e portanto não tem a notoriedade e a visibilidade que atualmente tem João Rodrigues. E portanto, ou melhor, João Rodrigues não tem a que tinha ou que tem Ricardo Rio, e portanto será um pouco mais difícil conseguir a maioria absoluta, mas acredito perfeitamente que 5 vereadores é o nosso, digamos, que o nosso score normal, digamos, dentro daquilo que é a nossa expectativa. E depois é dividir 6 vereadores por 4 forças políticas. O Jorge tem dúvidas quem será o segundo. Eu ainda, apesar de tudo, ainda acho que vai ser o Partido Socialista, mas admito que todos os cenários são possíveis numa perspectiva do segundo para a frente. Do ponto de vista da governabilidade, vamos lá ver, a governação de uma Câmara não é a mesma coisa que a governação de um país, e portanto o jogo político que hoje nós assistimos na Assembleia da República não é a mesma coisa que acontece num Executivo Municipal. Há um conjunto de medidas, de políticas, algumas das quais o próprio João Rodrigues já foi anunciando, que são medidas boas para a cidade. E não estou a ver nenhum vereador da oposição a contrariá-las só porque sim, só porque faz parte de um outro grupo. Agora, há um outro, enfim, dentro das macro-medidas, depois há as micro-medidas e todas aquelas decisões, às vezes, do dia-a-dia, em que é preciso negociar. Mas esse não é um exercício mau, esse é um bom exercício da política. Nós é que estamos mal habituados a achar que quem ganha leva tudo e quem não ganha fica com nada. Que é como quem diz, está sujeito às decisões da lista vitoriosa. Não é essa a boa política. Nós devíamos ter uma política muito mais de concertação, de cooperação, mesmo quando uma das listas é maioritária. Esta ideia de maiorias absolutas e poderes absolutos não é uma boa ideia para a democracia. Por causa disso, nós estamos a ver os fenómenos de extremismos à direita e à esquerda que vão acontecendo em Portugal e noutros países. Portanto, nós temos que promover uma cultura de concertação, de equilíbrio, de moderação no debate, de moderação naquilo que são as medidas, e desse ponto de vista eu tenho forte expectativa daquilo que vai ser o resultado da eleição, das próximas eleições autárquicas, 12 de outubro, porque vai ser um bom teste a esse desafio. Nós vamos testar finalmente, porque nos 37 anos de Mesquita Machado, em que acho que só uma das vezes é que não teve maioria absoluta. Duas, pronto. Pronto, eu sabia que uma certamente não tinha noção, pronto, mas no fundo...
Aliás, foi nas primeiras eleições e depois...
Pois, na primeira eleição, exatamente.
Em que precisamente teve o apoio, digamos assim, do pai do atual candidato da CDU, que também era...
Sim, Casais Batista, exatamente. Portanto, no fundo foram, digamos que 49 anos de poder quase absoluto dos executivos. E provavelmente pela primeira vez vamos ter essa possibilidade de ter uma muito maior concertação, ou uma obrigação e necessidade de concertação e de articulação ao nível do Executivo Municipal, como já acontece em larga medida na Assembleia Municipal. Portanto, na Assembleia Municipal isso já é muito mais frequente e até desejável. No Executivo não tem sido assim, e pode ser um exercício muito interessante, independentemente da geometria variável que isso significar, porque não é, como foi dito e bem, o exercício da política, o exercício do poder autárquico não depende de maiorias de Assembleia, portanto não tem que estar suportado uma maioria parlamentar, mas precisa de ter, digamos que, apoio nas tomadas de decisão ao nível do Executivo Municipal. E isso significa que muitas vezes se faz acordos com uma força política, de outras vezes faz-se com outra, mas no fundo sempre na perspectiva de fazer Braga avançar, que eu acho que esse, enfim, não tenho dúvidas, que é o que move todas as candidaturas, e é para isso que a política serve, é também para fazer os territórios desenvolverem-se e dar mais qualidade de vida às pessoas.
Mas conseguem antecipar
aspecto...
um diálogo dessa natureza, hipoteticamente, entre um João Rodrigues e um Ricardo Silva?
Elsa, é assim, eu acredito que esse diálogo possa acontecer em algumas medidas, mas também acredito que esse diálogo possa acontecer, por exemplo, com o Partido Socialista noutras. O Partido Socialista é um partido, enfim, que tem cultura de poder, coisa que os outros três não têm. E, portanto, tem uma perspectiva daquilo que é o exercício da governação de uma cidade de uma forma completamente diferente daquilo que as outras, enfim, que seriam, cada um dos três, a primeira vez que fariam parte de um executivo municipal, mesmo com ou sem pelouro, isso depois logo se verá. E desse ponto de vista, eu vejo que, em muitas medidas, o Partido Socialista pode ser um aliado preferencial e não há problema nenhum com isso, desde que, de facto, se consigam constituir esses consensos em torno daquilo que é melhor para Braga. Portanto, não vejo, por isso é que eu disse geometria variável e não geometria fixa.
Há que lembrar que nas autarquias muitas vezes se faz acordos para 4 anos, ou pelo menos a pensar nisso, e se entrega pelouros a elementos, até porque estamos a falar de um executivo municipal. Todos fazem parte do executivo municipal. Que isso às vezes é algo que...
Isso pode acontecer, vamos lá ver. Nenhum cenário
mas
deve...
Mas não antever que possa haver esse
Nenhum
tipo de
cenário
acordo.
Deve ser excluído, mas também nenhum cenário deve ser considerado. Não, seja, está tudo em aberto, como se costuma dizer.
No dia 12 é que se verá.
É evidente. 12 de outubro. Até porque é diferente fazer... futurologia com base em suponhamos ou em supostas sondagens ou em base em resultados e perceber o efetivo poder de cada uma das candidaturas no pós-eleições.
António Lima, como já disse aqui o Alexandre Praça, ainda não são conhecidos, acreditamos, todos os candidatos à Câmara de Braga. Há 4 anos o Bloco de Esquerda foi um dos partidos que também se apresentou a votos, ainda não conhecemos esse nome. Não sei se nos pode também aqui em primeira mão confirmar que o Bloco de Esquerda terá candidato nestas eleições autárquicas.
Sim, eu ao contrário do Carlos Neves conheço muitos candidatos, pelo menos de nome, ele só conhece um. E aliás já o dá como eleito, mas enfim...
Vitorioso, não é só eleito.
É assim, começando pela pergunta. Sim, os candidatos ainda não estão todos apresentados, portanto há 3 partidos que eu sei que há negociações, porque à esquerda havia uma tentativa de fazer, digamos, uma aliança pré-eleitoral, e é pena que não se faça, desde já o digo, e portanto, digamos que houve aqui um compasso de espera, a CDU avançou primeiro, e também já é costume, e, portanto, os outros 3 partidos, o Bloco de Esquerda, o Livre e o PAN, ficaram, digamos, a fazer uma última tentativa. Presumo que, ainda esta semana, ou mais tarde na próxima, portanto, a situação estará esclarecida e aparecerão mais candidatos. Quanto aos candidatos e à governabilidade da Câmara no próximo Executivo, assim, muito sinceramente, isso não me parece que esteja em causa. Porque, assim, os extremismos de esquerda e de direita, hoje em dia, nós sabemos perfeitamente que há muitos extremismos, provavelmente os mais perigosos, ao centro. E, portanto, quem ignorar isso não anda neste mundo, anda no outro lado qualquer. Porque, assim, de facto, vamos supor que, como o Jorge referiu, e provavelmente ele nestas coisas tem uma premonição respeitável, é eleito o João Rodrigues, o António Braga e o Rui Rocha, já para não falar no arrivista do Chega, que pelos vistos veio de Beira de Minho para aqui, mas isso também é normal neste campo político. É assim, estamos a falar do Centrão, ninguém acrescenta nada de novo. Na minha ótica, até o PS está a dar um tiro no pé. Porque, assim, o PS das duas uma, se faz o papel de anjinho relativamente à AD, está a caminhar para o fundo. Como é que os eleitores vão saber a diferença? Isso vê-se depois nos programas, não é? Nos programas é que se vê. Porque eu não acredito em oligarcas. Acredito em programas. As pessoas depois ou executam ou não. Porque se vota na pessoa, a surpresa pode ser muita. Porque muita gente faz a política dos interesses, a gente sabe isso. E, portanto, quando é a política dos interesses, não há novidade nenhuma, nós até conhecemos os interesses instalados. Qual é o problema? E, portanto, sabemos perfeitamente, ou seja, nem me assusta o Ricardo Silva, nem me assusta o João Rodrigues, nem me assusta o António Braga, nem me assusta o portanto, o IEL. Ah, pode haver umas nuances, mas o hospital voltar para a iniciativa privada. É só o IL que defende? Não. O PSD defende a mesma coisa. O PS também já defendeu a mesma coisa. Depois voltou atrás. Tem que manifestar opinião, que é para os eleitores saberem como é que é. Qual é a posição de António Braga sobre o Hospital de Braga? É para continuar na esfera pública ou é para ser devolvido à iniciativa privada? Estas questões é que deviam ser, de facto, expressas diretamente pelos candidatos para os eleitores poderem decidir.
Já agora, António, se tudo correr bem, para a semana poderá ter essa resposta, se calhar, porque António Braga será, em princípio, o próximo candidato que precisamente aqui a Elsa Moura irá entrevistar no tal programa que
a ordem que a RUM pretende, sim.
Já entrevistou o João Rodrigues, em princípio será António Braga a seguir, se estiver disponível no programa.
Sim, e isso é forçoso que esses candidatos até que tenham mais visibilidade, porque era aí que eu ia chegar, ou seja, quer queiramos, quer não, as eleições locais são muito influenciadas, até pelo peso da televisão, pelas eleições nacionais. Há muita gente que vota no partido, ponto final. Tanto faz ser o Manel como o Joaquim, é evidente que isso depois representa uma determinada percentagem de eleitorado, mas o facto de ser do PSD ou do PS, ou da Iniciativa Liberal ou do Bloco, digamos que diz respeito a outra fatia de eleitorado, que votará sempre aí de uma forma ou de outra, seja quem for o candidato. E, portanto, digamos, é preciso ter isso em causa, não é? Aqui localmente, interessa-nos de facto os programas e as políticas que os candidatos defendam. É evidente que o candidato João Rodrigues é um candidato de continuidade. É o candidato do plano diretor municipal, portanto, do PDM. Aquilo que está no PDM não é simpático e ele vai executá-lo. Vai construir em altura na cidade. Não sei se as pessoas de Braga querem mais construção em altura. Estes dias que passaram provaram que é insuportável viver em Braga no verão. Viver no centro da cidade no verão é insuportável.
O candidato da coligação anunciou a plantação de 100 mil árvores, incluindo nas ruas, nas...
Entretanto, põe um ginásio onde as árvores faziam falta, num dos locais onde o trânsito é mais intenso e onde o nível de volumetria da construção é mais intensa também.
É uma medida para inglês ver?
Nitidamente, ou seja... Os especuladores imobiliários e isso vão ficar satisfeitos e vão, provavelmente até já estão a promover a campanha, não é? Já há páginas de jornal todos os dias que têm que ser pagas, não é? Portanto, estes candidatos, assim, eu podia me pronunciar sobre cada um deles, mas prefiro pronunciar-me sobre aquilo que de facto podem vir a ser os seus programas. Lamentar que a esquerda não tenha encontrado uma plataforma de entendimento, porque seria, de facto, até seria inédito em Braga, embora o Mesquita Machado tenha repescado o vereador da CDU e tenha atribuído um plouro, e que até foi um sucesso.
Exatamente, na altura Casais Batista. Depois, posteriormente, houve também, com outro elemento da CDU,
sim, houve,
passado uns aquele... anos, mas aí Mesquita Machado tinha maioria absoluta, portanto, era diferente.
Sim. E o vereador também era diferente.
E o vereador ou também seja, era diferente, exato.
Pronto, o Casais Batista, de facto, ainda hoje é uma referência, ou seja, e, portanto, digamos que fez aquilo que lhe competia. Ou seja...
Considera que este entendimento à esquerda, que não aconteceu, colocaria outras questões para o resultado eleitoral de 12 de outubro? Seria uma disputa mais renhida, digamos assim, entre a esquerda e a direita?
Seria uma disputa mais renhida e permitia, eventualmente, fazer um programa mais claro, sem grandes ambiguidades, porque os eleitores vão ter sempre essa questão, ou seja, o que é que nos traz de diferente o AD e o PS? Onde é que está a diferença? Ou há diferença e, de facto, a gente pode escolher, para o bem e para o mal, ou não há diferença e, portanto, há uma ambiguidade. E, enfim, uns gostam mais da cara, outros gostam mais da coroa, não é? Mas estamos a navegar nas mesmas águas, não é? E Braga não ganha com isso. Braga, e quando falo em Braga, falo nos bracarenses, ou seja, não é? A cidade e o concelho, não vai ganhar muito com isso. Ou seja, vamos continuar nesta farsa em que anunciam-se prémios e essa coisa toda. Braga tem tudo, mas, de facto, espremido não tem nada. Braga continua uma cidade de baixos salários, dificuldade de habitação, se tirar a Bosch, Braga afunda, pura e simplesmente, e isso tem a ver, não falámos nisso, mas se fôssemos a falar na primeira questão que o Alexandre colocou, que são os 12 anos do Ricardo Rio, o que é que fica? É um flop, não fica nada,
Nós já falamos aqui, ou vocês foram falando também um pouco de alguns dos programas, enfim, os programas para já não são conhecidos, mas antes disso eu só queria aproveitar para tentar ver se conseguimos tirar mais algum nabo da púcara, como costuma dizer-se ao António Lima. Isto a propósito do que a Elsa lançou no início. O António disse que houve negociações, pareceu-me que ainda poderá haver negociações, por exemplo, entre os três partidos que não anunciaram candidatos, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PAN. Será que podem apresentar juntos um candidato ou uma candidatura única?
Eu penso que a última palavra ainda não terá sido dita, mas é muito difícil que haja uma candidatura conjunta.
Mas há negociações neste momento ou não? Tenho conhecimento disso.
Eu penso que os lugares da mesa ainda estão quentes.
Ok. Mas antecipa que sejam mais três candidatos ou que destes partidos alguém ainda se junte, nomeadamente, ao Independente?
Assim, da parte do Bloco penso que haverá candidatos, muito dificilmente deixará de haver. O LIVRE já tem candidato, o LIVRE tem um candidato que, digamos, a apresentação da candidatura está suspensa, digamos, à espera da...
Porque o LIVRE faz... É uma novidade.
Não, o LIVRE faz aquela eleição...
Primárias. Sim.
Primárias e tal, e portanto já tem o candidato... Que, aliás, eu penso que aqui nos meus apontamentos tenho o nome dele. É o Carlos Fragoso, que é professor.
Mas ainda está, eventualmente, à espera de poder haver alguma negociação?
Sim, sim, mas já é público que é o possível candidato. Se as negociações não chegarem a bom porto, será o candidato do LIVRE para Braga.
Mas ainda falando nesta questão dos independentes, em 2013 tínhamos um movimento independente. Falamos aqui ainda pouco...
Apoiado depois pelo Bloco de Esquerda.
Pelo Bloco de Esquerda também. Temos a candidatura independente do Ricardo Silva. Se andarmos na rua... daqueles que já são conhecidos, é a única que ainda não tem um cartaz. Este sinal também desta candidatura independente, que à partida é mais difícil por esse processo que tem de passar em relação aos partidos, agora já sabendo que já reuniu, já terá reunido as assinaturas necessárias para se apresentar a votos, esta candidatura é fragilizada porque não tem o apoio de outros partidos, mas também pela questão financeira. O que é que vos parece, ou o que é que antecipam Desta entrada de um independente aqui, sabendo de nós também deste contexto urbano em que muito se fala. Ricardo Silva é conhecido na cidade, provavelmente tem mais dificuldade nas freguesias à volta para ser conhecido e provavelmente até para formar algumas candidaturas.
Oh, Elsa, eu acho que, para já, se me é permitido recuar um bocadinho, Eu não acredito muito em algumas das convicções ou dos prognósticos que foram feitos. Para já, eu acho que eventualmente haverá para aí outras negociações paralelas a envolver um partido não propriamente da esquerda, com um partido da esquerda. Ou seja, neste momento, acho que ainda está em cima da mesa a possibilidade de um partido da esquerda integrar listas de um dos grandes partidos, para ser mais claro. Ou seja, integrar no plano da Assembleia Municipal e não da Câmara, como é óbvio.
Está a falar do LIVRE do PS?
Por exemplo, é uma das equações possíveis. É uma das equações possíveis. Portanto, esse é um aspecto. Um outro aspecto que tem a ver com aquilo que o Carlos há bocado estava a dizer, que é, e que eu concordo, pois as câmaras é diferente do governo, é diferente da Assembleia da República, e portanto há que encontrar fórmulas de dialogar, de fazer cedências, e é por isso que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, as maiorias são más. Eu sinceramente espero que o Ricardo Rio esteja a ouvir este programa. Espero que ele esteja a ouvir, porque um companheiro dele acabou por lhe dar uma lição agora e espero que ele a pratique para o futuro. Em relação à questão do diálogo das dificuldades entre o IEL e João Rodrigues, vamos lá ver. O IEL não entra na AD, a coligação não conseguiu fazer-se ou agregar o IEL, tanto quanto sei, mas o Carlos saberá mais do que eu, com certeza, quase por exclusiva culpa de duas componentes, do próprio IEL e do CDS.
Segundo disse João Rodrigues na entrevista à RUM, ele deu a entender mesmo que a IEL queria estar mais representada do que o próprio CDS na coligação.
E o CDS, nós vemos o que está a acontecer em Lisboa, não é? Vemos o que está a acontecer em Lisboa, Carlos Moedas admitir sozinho porque o IEL está a subir a parada, não é? Como se costuma dizer. Portanto, é extremamente difícil depois, se calhar, fazer quaisquer acordos. Uma outra questão que foi colocada, de que João Rodrigues segue a linha de Ricardo Rio, eu não tenho tanta certeza disso. Sinceramente, não tenho tanta certeza disso. Para já, ele tem tomado algumas posições públicas em que, de certa forma, e um pouco subrepeticiamente, se quisermos, se tem demarcado. Vamos fazer melhor.
Mas isso é estratégico para aqueles que criticam aquilo que tem sido a governação da coligação?
Não só. Por exemplo, eu não me acredito, muito sinceramente, eu não me acredito que João Rodrigues, se ganhar, avance com o BRT. Não me acredito. Aliás, não me acredito que qualquer pessoa inteligente que ganhe a Câmara avance com o BRT.
Nesta entrevista à Rumo, por acaso, João Rodrigues falou menos do BRT, falou mais da alta velocidade e daquilo que a estação da alta velocidade pode trazer nas ramificações
para uma coisa, Elsa, para o resto do Conselho. O BRT recuou para uma única linha. Não faz nenhum sentido fazer uma única linha, e principalmente aquela linha com as dificuldades todas que tem. Não é? Ainda hoje julgo que ainda não está absolutamente decidido o que é que se vai fazer com a travessia da Universidade.
Fica mais fácil se o BRT nem sequer avançar, nem a linha vermelha se concretizar.
Eu acho que não vai avançar. Eu quase que garantia que não vai avançar. E acho muito bem.
Esse será um dos aspectos que vamos discutir em futuros programas.
Porque o problema da cidade, da mobilidade na cidade, não é de BRTs. É de resolver outro tipo de problemas que ainda não estão resolvidos. Designadamente, vias exclusivas para autocarros, etc, etc, etc.
Estamos quase a chegar ao final deste direto, ao vivo, e por isso um minutinho para o Carlos Neves e outro para o António Lima.
Eu sobre esta questão que o Jorge aqui levantou, de facto, João Rodrigues vai, como eu acredito, inaugurar um novo, tal como o Ricardo inaugurou um novo tempo, um tempo novo. João Rodrigues irá inaugurar esse mesmo tempo novo, num novo ciclo, que não renega de todo o legado que a coligação Juntos por Braga deixou ao fim destes 12 anos, que transformou a cidade. Às vezes até parece que as pessoas que dizem mal da cidade de Braga não moram aqui e não conhecem as outras realidades. Braga é hoje uma referência ao nível nacional e até em muitos aspectos ao nível internacional de boas práticas. O próprio Primeiro-Ministro fala muitas vezes daquilo e dos bons exemplos de Braga como podendo ser inclusive aplicados ao nível do país. E, portanto, Braga conseguiu, ao longo destes anos, de forma, enfim, nem sempre da melhor maneira, e quem achar que tudo que foi feito foi bem feito, ou é narcisista ou andou distraído. E, por isso, João Rodrigues diz que é preciso fazer melhor. Já fizemos muito, é verdade, mas agora temos que fazer melhor. Se calhar, já não tanto em quantidade, mas em qualidade, nomeadamente nas questões que foram agora aqui faladas. Mas eu tive menos tempo, agora deixas-me acabar.
Mas é que estamos em direto e a seguir temos o noticiário, e era só para ouvir.
Sobre a questão da mobilidade,
depois temos mais programas.
Como foi dito e muito bem pelo Jorge, há um conjunto de medidas, nomeadamente ao nível das infraestruturas, que são muito relevantes para melhorar a qualidade da mobilidade. E, portanto, o que está aqui em causa é mesmo fazer melhor, de ser mais seletivo nas medidas, ter uma preocupação muito mais focada e fazer com que algumas das coisas que começaram no passado e no passado recente possam ser concretizadas agora com outro critério e com outro nível
Fica
de prioridade.
Essa orientação
e eu
geral.
Não tenho dúvidas que esse novo ciclo vai começar em 12 de outubro.
Para terminar.
Ele está em campanha, cedia-lhe o meu tempo, mas eu acho que é assim. Não vai ser assim tão diferente, porque o que conta aqui é o conceito de cidade. E de facto os conceitos de cidade são iguais. E já um e outro disseram, já disse o Ricardo Rio, já disse o João Rodrigues. Ou seja, e suportam-se um ao outro. O conceito de cidade é que contam. E de facto, são conceitos de cidade.
Temos mesmo de terminar.
São conceitos de cidade que, de facto, não consideram quem nela vive. O problema é esse. Consideram os interesses, mas não consideram quem nela vive. Isso, podíamos dar imensos exemplos em como os cidadãos, pura e simplesmente, foram deitados para o caixote de lixo, não foram ouvidos.
Obrigado,
com coisa
António.
Nenhuma.
Continuaremos em futuros programas, obviamente, da Praça do Município a discutir este debate. Hoje foi uma emissão especial, Elsa. Claro. Contou precisamente com a colaboração da Elsa também.
Muito obrigada. Estamos mesmo no final deste Praça do Município ao vivo no Café Concerto Rumo by Mavi, um debate que de resto tem reposição este sábado à hora habitual ao meio-dia. Obrigada. Continuem a acompanhar a Rádio Universitária do Minho. Boa tarde.